Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês para um convite, uma chamada, um preste atenção, porque hoje nós vamos ter uma conversa muito especial, às 19 horas, 7 da noite, portanto, hoje ao vivo aqui no Notícias Agrícolas, um webinar com figuras de proa do agronegócio brasileiro, pessoas que discutem e vivem o agronegócio na sua intensidade, e nós vamos falar também sobre inovação. O foco é este. Hoje todo mundo tem muita informação sobre notícias, nós estamos até com excesso de informação. O que está faltando é comunicação, orientação, saber o que as pessoas estão pensando e agindo. Foi nesse sentido que está sendo promovido, portanto, um webinar pela Comissão de Inovação da FARSUL, a Federação da Agricultura e Pecuária do Rio Grande do Sul, para que a gente tenha aqui no Notícias Agrícolas hoje e também na internet, na mídia social, esse encontro sobre o que fazer, quais são os rumos, quais são os caminhos do agro no meio dessa crise, dessa epidemia. Precisamos de orientação. E o mais importante de tudo é quem vai comandar esse encontro, que é o meu amigo do coração, amigo do peito, Donário de Almeida, é um amigo do agronegócio, um homem que está agora lutando pela inovação do agro, está conosco ao vivo nesse instante pelo Skype. Seja bem-vindo, Donário. Muito bom dia, muito boa tarde.
Bom dia, boa tarde, João, e toda essa audiência do Notícias Agrícolas. Em primeiro lugar, obrigado pela introdução. Aí a gente se sente lisonjeado. A recíproca é verdadeira, né? A admiração e o carinho que a gente tem por ti, pela tua família, é gigante. Então, mais que tudo, é muito legal falar contigo, ouvindo as galinhas no fundo aí.
Você vê, minhas galinhas estão botando, levando proteína, né? Trazendo proteína para a família Olívia. O almoço está garantido. Que bom. Nós estamos aqui na janela do campo, Donário. Assim, ó, e é muito, muito pertinente isso, né? Até parece que a gente está sendo se isolando tal, nesses tempos de coronavírus. Não, eu já vivo aqui, você sabe muito bem, você conhece aqui, já vivo aqui há certo tempo, e a Vera foi uma decisão de família, e a gente vive a vida, o dia a dia, o momento do produtor, que é essa vida aqui, né? Fora da cidade. Então, a vida no campo, e a minha janela do campo é essa experiência de viver o agro, né? O vento, a chuva, o calor, esse sentimento. Isso é muito interessante. Você está em Porto Alegre, correto?
Correto, estamos aqui em Porto Alegre e já indo direto para o assunto que você provocou, João. Na verdade, a gente vem trabalhando aqui na Comissão de Inovação da FARSUL e debatendo com o ambiente, o ecossistema de inovação no Rio Grande do Sul. E depois que começou a rolar essa crise, muitos desse pessoal da inovação me questionou: pô, e o agro? Como é que o agro está encarando esse movimento todo, né? Daí, dessa conversa, que a gente acabou juntando alguns amigos e trocando ideia para botar algumas pessoas relevantes para falar do momento. Inicialmente era uma coisa para ser bem regional gaúcha, mas acabou tomando uma dimensão maior. Então a gente vai ter, como você falou aí, pessoas legais conversando, né? E cito o exemplo como grande produtora, a SLC Agrícola, que é hoje uma das grandes potências da produção agrícola empresarial no Brasil, empresa com ações em bolsa, inclusive, que vai estar com a gente o Frederico Logman, que é relações institucionais da empresa, e falando um pouco sobre, na perspectiva do agricultor empresarial, como é que esse mundo novo, essas mudanças todas estão afetando o negócio deles. Também, em outro lado, na perspectiva do pequeno produtor, a gente vai estar falando com o Joel, Silva, que é presidente da FETAG, é pequeno produtor e vive as agruras do pequeno produtor que está hoje aqui, no caso, no Rio Grande do Sul, com dificuldade de levar seu produto ao consumidor, né, de os desafios dele em relação a como pegar insumos, a financiar sua operação, enfim, uma série de desafios que o pequeno produtor está enfrentando. Numa outra parte da cadeia, de novo, né, o agro é uma cadeia, são vários elos que contribuem, a gente vai ter o Mauro Pius, que é dono, ou é proprietário e sócio-diretor da Hyterlog, que é uma das maiores empresas de logística no agro aqui no Rio Grande do Sul, ou seja, maneja muito, centenas de caminhões, para nos falar um pouco como é que no agro está afetando essas eventuais dificuldades de logística. E na perspectiva da indústria, levamos um pouco para o lado da indústria, quem processa o produto do agro, tem duas presenças importantes. Uma é o Gerson Miller, do Grupo Vibria, que processa e industrializa aves, né? Está nessa cadeia do milho, pintinho, frango, até a gôndola do supermercado, para também nos dar essa perspectiva em relação às dificuldades. E ainda nesse mesmo segmento, a gente tem a colaboração da Grazielli, que é diretora de governo da BRF, né, uma grande processadora de alimentos, também discutindo e debatendo. Grazielli Parente, né, não é parente com E do Pedro Parente, que também é da BRF, mas a Grazielli é uma pessoa super bem formada, muito, muito experiência, e atua nessa área de relações corporativas e governamentais da BRF, vai nos dar uma perspectiva da visão da indústria também. Então, a ideia é reunir pessoas de diversos segmentos e nos darem algumas indicações de como é que está a situação hoje e o que pode acontecer nas próximas semanas e meses, né, João? Porque a gente não sabe o que vai acontecer e tem um risco muito grande dessa situação perdurar por mais tempo, né?
Se não bastasse interesses, né, para se assistir a esse webinar às 19h aqui no Notícias Agrícolas, só essa última frase sua já deixa como uma chamada importante, né? O que vai acontecer na próxima semana? Será que vai durar meses? Ninguém sabe. Ninguém sabe, mas a gente tem a impressão que o Brasil não vai suportar mais de uma semana. Então, assim, é preciso, né, Donário, mais do que nunca, saber o que esses líderes do agro estão pensando. Então, assim, já de antemão, parabéns pela sua iniciativa. E digo mais, para juntar essas pessoas de peso numa mesa redonda via internet, vai ser tudo virtual, imagino. Somente Sim. quem tem conhecimento, né, quem tem tráfego nessas áreas, né, que é o seu caso, Donário. Então, primeiramente, muito bem colocado. A essência desse webinar é isso, né, Donário? Para onde vamos? Qual é o rumo e em que prazo, né?
E também assim, João, pegar uma experiência dessas pessoas que têm, né, têm muitos funcionários, têm muitas decisões a serem tomadas no dia a dia, o que eles estão fazendo? Porque a gente está meio que todo mundo parado, olhando, pô, o que eu faço, como é que eu faço? Tem gente fazendo, se movimentando. Então, é importante a gente ouvir de quem está tomando decisão, fazendo coisas, o que eles estão fazendo, o que eles estão planejando fazer, para a gente poder ter ideia e também se preparar e atuar para não deixar, né? Não adianta ficar também de espectador, né, João?
Não, porque, né, Donário, assim, esse assunto, por exemplo, eu e você poderíamos trazer luzes, mostrar notícias, mas fulano falou isso, tal, mas nada melhor do que as pessoas que estão na frente da batalha, né, botando, né, muito dinheiro em risco, a gente ouvir dessas pessoas o que eles pensam. Então, enfim, 19h eu vou estar tranquilo. Vou abrir um vinho, viu, Donário? Em sua homenagem, vinho gaúcho. Pá, e vou ouvir me deleitar com essas informações. Vamos relembrar. Então, assim, ó, por exemplo, o Gerson Miller, do Grupo Vibra, ele vem, né, da Frango Sul. Você entende um pouquinho desse negócio aí de aves, né? É sócio da Tyson Mundial, né, cara?
Exatamente. Então, assim, são pessoas super bem relacionadas que têm...
Vamos falar um por um, o Gerson. Entende de aves, né? Entende de comércio. Entendi. De frango. Frango Sul. O Frederico Logman, né? Relações institucionais da SLC. São quantas fazendas? Me parece que são 13 fazendas no Brasil.
Eu nem sei, mas eu vi uma apresentação deles em Londrina, naquela Feira Agrodigital, lá que inclusive encontrei o Notícias Agrícolas, lá estava presente, né, onde a SLC estava se apresentando e mostrando a pujança do negócio. É um negócio de centenas de milhares de hectares, produzindo muito algodão, soja, milho, né, levando o Brasil para outras dimensões, usando alta tecnologia. Então a gente tem aí um exemplo claro de um grande produtor empresarial de sucesso, né?
Parece que são 300 mil hectares, ou seja, para onde vai a SLC a gente tem que olhar, né? Depois entra a BR Foods, né, que dispensa apresentação, por sua diretora Grazielli Parenti, com I, dispensa apresentação. E o Mauro Piltz, né, da logística, né, transporta os caminhões que transportam o gado gaúcho, né?
E é legal que o Mauro Pius, para quem não lembra, ele era proprietário, ele que fez o frigorífico Mercosul, né, que dominou o mercado da carne, iniciou toda a discussão da carne de qualidade. Se você vai lembrar onde começou a carne Angus, foi lá nos frigoríficos Mercosul, que era da propriedade dele. Depois ele vendeu para o Marfrig, né? Marfrig hoje domina esse mercado desses frigoríficos no Rio Grande do Sul, e o Mauro passou a atuar só na parte de logística, transporte, caminhões. Então ele tem uma visão muito clara como é que o caminhoneiro está sentindo hoje andando no interior das estradas. Essa é a perspectiva que a gente quer ouvir dele, nos dá um pouco mais de entender como é que está hoje e o que pode acontecer nas próximas semanas e meses nessa área de logística, né?
E fazendo uma espécie de contraditório, Carlos Joel da Silva, né, da Federação dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul, um homem atuante, um cara brilhante, que entende dos dois lados da questão, né? Ele não é radical de um lado só, consegue ver atrás do morro. Então, vai ser muito interessante. E a conversa vai ser cada um no seu cantinho, cada um no seu quadrado? É isso, Donato?
Seguindo as orientações do Ministério da Saúde, cada um vai estar no seu quadrado, e usando a tecnologia, que aliás, né, João, eu acho que se tem uma coisa positiva desse evento, né, vamos chamar assim, é de que a gente está ficando cada vez mais aberto ao digital, né, e sendo até, eu diria, mais eficiente, né. Então, quando eu começo a ver que deputado está fazendo decisão por teleconferência, né, não está gastando avião, não está gastando papel, não está gastando assessor, que a gente está eliminando os cartórios, né, tá uma série de decisões de minimizar o uso de cartórios, começando a usar a telemedicina. Eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento e fazer mais webinars e inclusive ter a oportunidade de falar mais, né? Porque sem essas restrições econômicas da viagem, da limitação do tempo, né? Eu acho que a tecnologia está aí para a gente usar. Eu acho que também temos que levar como positivo desse evento todo, talvez esse lado de estarmos sendo quase que empurrados a sermos mais eficientes usando digitalização.
É mais digital. Imagina, né, Donário, nós só apenas estamos começando, nós estamos quebrando a cabeça, aprendendo. Imagina daqui para frente. E vou fazer de novo, né, de novo, um agradecimento, porque o Donário de Almeida foi, a gente se conhece há mais de 15 anos, o homem da comunicação, e foi um dos poucos que me incentivava a falar: nossa, quando a gente estava lá meio perdido com notícias agrícolas, sabendo para que rumo, vocês são digitais, tá? O Donário que incentivava a gente. Estamos aí juntos hoje. Você vai estar na sua residência, cada um vai estar dos palestrantes também nos seus locais, mas todos se ouvindo essa ideia, ou cada um fala? Como é que é a dinâmica?
A dinâmica hoje, a gente usa uma ferramenta de webinar, onde estão cada um com seu computador, como nós estamos aqui, só que seremos 6 ou 7 pessoas na tela, e aí quando um falar vai aparecer e aparece em mais eloquência, né? Mas sim, cada um no seu quadrado.
Muito bem, então vamos encerrar essa primeira parte, porque depois vou falar de inovação. Então, só para repetindo o convite a quem está nos vendo, 7 da noite hoje, horário de Brasília. Você que está em casa com tempo, né? Está preso? Não sei o quê, né? Estamos confinados. Notícias Agrícolas, 7 horas, baita de uma ideia, né? Um webinar com gente de peso, gente que está na lida, que serve de orientação para todos nós. Vamos ver o que bicho vai dar nesta conversa. Certo, Donário? Primeira parte, ok?
É isso aí. Fazemos um convite. Vai ser muito legal ter vocês e toda a audiência do Notícias Agrícolas com a gente.
Muito bem. Essa é uma promoção da Comissão de Inovação da Farsul, como eu já disse, junto com a Anlab. O Donário está envolvido com a garotada, né? A mocidade que está na internet procurando, né, alternativas, utilizando aplicativos para se empregar na agricultura, que já está avançada. Não se esqueçam disso, o Rio Grande do Sul, junto com o pessoal aqui de São Carlos, São Paulo, estão na frente, no campo, né, na agronomia, no agronegócio digitalizado, e o Donário está amarrando as pontas através dessa comissão de inovação da Farsul. Onde você quer chegar com isso, Donário?
Bom, João, assim, basicamente, né, você conhece a minha carreira, a minha experiência foi, né, primeiros 15 anos na área de biotecnologia bovina, me mexi, né, muito com pecuária, depois nos últimos 12 anos aí na área de comunicação, né, no, na liderança do canal Rural. Eu há 2 anos atrás, vendo esse movimento da comunicação, mas muito mais da digitalização, resolvi estudar um pouco mais esse assunto, fui para os Estados Unidos, fui para a China, fui para Israel e cheguei à conclusão de que a gente precisa no nosso agro, e a minha vida é agro, sou produtor rural, né, produzo em Arambaré, ali no interior aqui no interior do Rio Grande do Sul, de que a gente tem que estar ligado nesse processo de digitalização e começar a utilizar mais intensamente as soluções que já existem e aquelas que estão sendo desenvolvidas para o nosso agronegócio. Com essa preocupação, esse meu propósito é um propósito nacional, com uma série de iniciativas aí com startups em várias regiões, inclusive aí em São Paulo, você mencionou, né, em Piracicaba, São Carlos, Mato Grosso, enfim, acho que tem um espaço muito grande. Mas aqui no Rio Grande do Sul eu levei esse tema para a nossa Federação da Agricultura, né, para o nosso presidente, o Gideão Pereira, 2 anos atrás, e falei, cara, eu acho que nós temos que nos preocupar com esse assunto e oportunizar para que produtores gaúchos tenham acesso a mais ferramentas digitais para que possam ser mais eficientes, mais produtivos, com mais renda, né, e com mais sustentabilidade. A partir de então, a federação tomou a decisão de sim criar uma comissão de inovação e debater e aproximar o ambiente de tecnologia, João, as universidades, as aceleradoras, os investidores, a se interessarem pelo agronegócio, ou seja, entender os problemas dos produtores rurais nas diversas culturas, e no caso aqui do Rio Grande do Sul tem muitas culturas, né, que é bem diverso o universo de cadeias produtivas, para que esses técnicos se interessem pelo tema do agronegócio e proponham startups, soluções disruptivas para resolver os nossos problemas. Então, a Comissão de Inovação da Farsul tem esse propósito de aproximar o ambiente de inovação do Estado, né, as universidades, as aceleradoras, os investidores, as startups, a se interessarem pelos problemas do agronegócio e proporem soluções, construírem soluções inovadoras para que nós, produtores, tenhamos chance de sermos mais produtivos, mais rentáveis, né, mais sustentáveis. Esse é o grande objetivo da comissão. O que a gente faz? A gente estimula eventos, discussões, seminários, competições entre startups. Esse é o objetivo da Comissão de Inovação da Farsul. E este evento hoje à noite está bem alinhado com esse propósito, né, de colocar pessoas relevantes a debaterem o momento atual e como a tecnologia pode nos ajudar a construir uma realidade melhor, mitigando esses problemas, minimizando esses problemas que a gente está enfrentando, usando mais tecnologia e trazendo oportunidades para o setor.
Isso que é estimulante, né, que nos dá ânimo, né, é saber que a gente não está parado, o agro não para, tudo bem, mas nós já estamos pensando atrás do morro, ou seja, o pessoal da Farsul, através do Donário de Almeida, está trazendo os jovens, vamos dizer assim, os jovens das universidades, das cidades, que até não entendem muito do agro, mas para eles ouvirem as dificuldades dos produtores, para eles encontrarem uma solução, porque de repente a solução já existe, é só virar o botãozinho ali que a gente imagina, né, Donário? Então, esse é o barato da iniciativa de vocês, né?
É exatamente assim, João. Eu vou te dizer assim, há 2 anos atrás, quando eu comecei esse negócio, eu estava na AgriShow, né, e fui lá, tinha um stand e tinha uma startup lá, né, e aí eu fui conversar, eu bato papo, né, conversando com os caras, e aí eram 4 meninos, né, 4 gurizão recém-formados e tal, eu comecei a conversar, uma startup com soluções de gestão para o agronegócio. Eu perguntei, mas vocês fazem o quê? Vocês não têm cara de produtor rural. Não, um era engenheiro mecânico, outro era engenheiro de produção, outro era engenheiro de dados, outro era de computação. Mas, pô, vocês são um cara, não tem nada a ver. Por que vocês estão fazendo solução para o agronegócio? Ah, a gente leu, ouviu falar que o agro era legal, a gente resolveu se interessar, achamos bacana, criamos uma solução, e aí estamos aqui agora já vendendo bastante, resolvendo o problema dos agricultores. Eu saí dali e olhei assim, olha só que coisa mais linda. A gente está atraindo jovens que não têm nada a ver com o nosso negócio, né? Não tem nada a ver com a minha soja ali em Arambaré, com o meu arroz, mas esses caras estão se interessando pelos meus problemas, querem construir soluções para que eu seja um agricultor melhor, mais produtivo, mais eficiente. Dali, cara, eu comecei a ver, pô, nós temos que ir para as universidades, criar esse ambiente, facilitar para que mais jovens se interessem pelo agronegócio. Se interessem e venham tentar resolver os nossos problemas. Tomara que eles ganhem muito dinheiro, entendeu? Que eles façam as empresas inovadoras, que tenham soluções bacanas, que vendam bastante, que criem soluções e virem grandes empresários. Mas resolvendo os nossos problemas. Então, o propósito é esse, é de atrair, fazer com que esse ambiente seja mais diverso, mais gente se atraia, para que a gente possa oportunizar que produtores de soja, milho, cana, pecuária, tenham novas soluções inovadoras.
É, pois é, quem não acredita nisso que o Donato está falando, né, já está ultrapassado, está isolado, porque... É assim, nós estamos falando por um celular, tem uma antena aqui no meu sítio, tem internet, você tem internet aí, está resolvida a questão. O que precisava era de soluções. Nós já vimos, né, Donário, quando a gente vai a esses encontros, né, as soluções para o agro. O pessoal está botando, enfim, tem aplicativos dentro do coxo do boi, né? O peixe dá um pulo, é medido, vai engordar X, é uma coisa assim inimaginável. E são soluções propostas para o produtor brasileiro, das nossas condições. Acho que fica aí até mesmo, né, Donário, uma sugestão, um convite para os pais que estão com seus filhos estudando, para prestar atenção nisso que a Comissão de Inovação da FARSUS está fazendo. Gente, presta atenção, isso pode dar dinheiro, hein, Donário? Dá solução, felicidade e grana, hein?
Não, com certeza, João, e assim, não é uma iniciativa isolada, né? A gente está fazendo isso aqui no Rio Grande do Sul, mas hoje você tem um movimento importante lá no Mato Grosso, né? O AgriHub lá, liderado pela Famato, tem um trabalho muito bacana. A região de Piracicaba hoje super inovadora, com a junção da universidade, das empresas, criando laboratórios, né? São Carlos também, Londrina também, onde a gente teve, a gente se encontrou lá em Londrina. Então, assim,
direto, né? Pois não.
Exatamente. Então, assim, o bacana é ver que o Brasil está se movimentando em várias regiões no sentido de oportunizar essa conexão da tecnologia, da inovação com o agro. E daí a gente pode almejar ter um agro muito mais forte, melhor, mais sustentável, com mais renda, que o que mais interessa, né, para nós produtores e para a tua audiência é mais renda no final do dia, né?
Muito bem. Então, frisando e repetindo o convite, 7 da noite de hoje, quarta-feira, Notícias Agrícolas, ao vivo, um webinar sobre o futuro do agro no meio dessa crise, né, esquisita, né, que vai ser superada em breve, né, através da Comissão de Inovação da FARSUL, comandado pelo meu amigo Donário de Almeida, que na próxima, tenho certeza, nós vamos nos comunicar direto de Arambaré, lá no Rio Grande do Sul, né, com o som dos pássaros de Arambaré, fazendo, né, conexão com as minhas galinhas. Ô Donário, aqui na Janela do Campo, eu posso informar aos amigos do Notícias Agrícolas que eu ganhei 3 ovinhos para o meu almoço, garoto. E o Bolsonaro, que é o nome do meu galo, está tranquilo com as coleguinhas dele. É uma maravilha.
O galo vai ficar com ciúme desses ovos que tu roubou lá.
Ele fica bravo, rapaz. Olha o nome dele, né? Galo Bolsonaro. Mas é uma maravilha essa vida no campo, essa vida do agro e essa vida da conexão com a internet. Senão a gente não poderia estar aqui juntos. Donário, muito obrigado, viu?
Valeu, querido João. Um abraço aí. Aproveita o sítio, manda um abraço, Dona Vera. Certamente um almoço gostoso vai sair desses ovos aí.
Maravilha. 7 da noite hoje, Donário. Vamos em frente. Obrigado. Em frente.
Valeu, João. Até 7.
Viva o Brasil. Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, então repisando, né, gente de peso hoje, às 7 horas da noite, falando conosco, né, o Gerson Miller, do Grupo Vibra, o Frederico Logman, da SLC, a Graziele Parente, da BR Foods, o Carlos Joel da Silva, da FETAG, Federação dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul, e o Mauro Piltz, né, da Hyterlog, a logística lá do Rio Grande do Sul, todos dizendo qual é a orientação, o caminho que eles estão olhando, né, e vendo para a recuperação do agro, porque o agro não está parando e também essa eu ia dizer um palavrão, que essa epidemia vai passar logo e a gente sabe de tudo. Olha, a grande mensagem é essa. Nós estamos vivendo numa mola super apertada, porém mola forte. Sabe aquelas molas fortonas? Você está comprimindo. Hora que soltar essa mola, hein? É o agro. Fique atento, 7 horas, hoje aqui no Notícias Agrícolas. A gente volta já, mais informações. Seja o produtor rural, mais bem informados do meu Brasil. E vamos em frente!